situação de saúde difícil, um câncer de mama, e ela conseguiu alcançar a cura, né? E ela falou que ela se viu naquele poema, ela se emocionou muito com isso. Então, isso vai alcançando outras histórias. E, em especial, que você falou sobre as mulheres que têm essa coragem de desengavetar os seus poemas, né? Eu acho que a palavra, ela materializa tudo que a gente guarda também. E, sendo mulheres, a gente é obrigada, muitas vezes, a podar a nossa humanidade plena, digamos assim.
Sim.
Por exemplo, para um homem é muito comum que ele seja visto como um bom profissional, e um homem que tem uma vida sexual ativa, isso, e uma coisa não invalida a outra.
Sim.
Mas ainda em 2026, para uma mulher, né, por exemplo, a gente vê polêmicas nas redes sociais. Uma médica posta foto de biquíni. Quer o quê com isso? Né? Não pode ser uma pessoa completa que transita em várias formas de ser, de existir. A mulher sempre atribuída a algum papel.
Sim.
E a gente vai aprendendo também a caber nessas imposições que nos são colocadas. Então, acho que escrever é uma forma de deixar que o mundo veja a sua raiva, que o mundo veja a sua tristeza, que o mundo veja o seu prazer, né?
Exatamente.
E é por aí um pouco que eu tô caminhando aí no meu quarto livro, que
Qual é o nome?
É Sagrado Coração de Mulher.
Que é o que tá saindo do forno agora. Eu amei o título.
Eu não trazer pra você.
Amei o título.
Obrigada.
Sagrado Coração de Mulher.
Sagrado Coração de Mulher.
E é essa coisa da insubmissão aos silêncios que nos são impostos, né?
São impostos.
O que é que vem nele?
Vem nele muita ironia.
É
uma coisa diferente que eu arrisquei.
Sim.
Vem muita força também. E é uma contemplação daquilo que a gente guarda, mas que precisa vir para fora, né? Então, acho que muitas mulheres vão se encontrar nesse livro, por aí, e nessa reivindicação dessa humanidade. Porque quando a gente fala do homem, né, quando a gente vai estudar filosofia, os autores clássicos, é sempre colocado a condição do homem, o homem. A gente, às vezes, não questiona isso, né? Ah, mas é porque foi escrito em uma outra época. Mas a mulher é um ser humano também.
Oh.
E a gente não...
É de onde tudo começa, né?
De onde tudo começa. E a gente falar isso pode parecer uma bobagem, né? Uma coisa óbvia. Mas a gente é desumanizada, né? Então, no livro, esse Sagrado Coração, que foi atribuído a Jesus, a Maria, ao longo da história do catolicismo, ele vem para a mulher, para esse corpo terreno, para esse corpo que é violentado, que é assediado. E por aí o livro vai caminhando.
Que demais. Sagrado Coração de Mulher tá vindo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais. Ela trouxe alguns poemas que a gente vai ouvir, que vem dos outros livros também. Agradecer a quem tá aqui com a gente no chat do YouTube. Um beijo para todo mundo. Muito obrigada pela companhia, viu? Por
obrigada.
Aqui pelo YouTube. Vocês podem conferir a carinha da gente, né?
Sim.
Aí vocês vão ver quem é Maria Ávila. Vocês vão ver quem é Fan Teixeira. Ó, Maria, você pode dar tchau aqui para esta câmera.
Oi, gente.
Eu tô dando aqui para esta. Muito obrigada pela sua companhia. Mas a gente segue agradecendo também a quem tá nas ruas de Salvador, transitando pelas ruas de Salvador, Bahia, Brasil. Muito obrigada. Essa é a Cardeal FM. Você está na Cardeal, emissora mais nova da rede Excelsior de Comunicação.
FM. Conectada em você.
Isso mesmo, rede que há mais de 8 décadas revoluciona a radiofonia baiana. E a gente está aqui no Balaio de Gato, esse programa que leva o jornalismo cultural muito, muito, muito a sério. São 2h28 da tarde. A gente está conversando com Maria Ávila e também sobre a resistência da livraria LDM, que há 34 anos existe e resiste. Está celebrando os seus 34 anos agora na unidade do Corredor da Vitória, com uma programação especialíssima neste final de semana. Então, antes da gente ir para o intervalo, eu queria que você contasse essa programação. Você faz parte na sexta-feira, que é dia 24, então conta com o que, é que a gente pode esperar. É gratuito, viu, gente? Chegando e participando.
Gente, essa programação une o que tem de melhor, assim, né? Que é promoção e atração cultural. Então,
demais.
O que é que vai acontecer, né? No dia 24, a partir das 14 horas, tem a abertura oficial da Feira de Livros, com desconto de até 30%.
Tá.
Né? Livros entre 10 e 30 reais e vários brindes também que a LDM vai estar oferecendo, naquele esquema de compra e ganhe, brindes que foram enviados aí pelas editoras.
Massa, tô aqui pescando também.
A partir das 17h30, a gente tem o sarau Poesia Viva, que eu vou ter o prazer de fazer a mediação desse sarau. A gente vai ter lá, como convidados, né? Lilian Almeida, Luciene Nascimento, Meg Eloise, Mariana Paiva, Alex Simões e Madalena Magalhães, que são poetas bem atuantes na nossa cena literária, que partem de lugares diferentes, mas que oferecem muito nesse amor à poesia, né? Tá. Nessa forma de transformar a poesia nessa potência.
Um beijo para Mariana Paiva, minha amiga, gente do balaio, estava aqui dia desse com Burr. Ela trouxe Burr somente, chegou aqui ela e Burr. Deus. E deram uma entrevista linda pra gente. Sábado.
Sábado, vamos lá, dia 25. A partir das 9 horas vai ter a abertura das atividades, né, e tá. da feira. 15h, bate-papo e autógrafos, vai rolar o lançamento do livro Não é Sobre Perfeição, é Sobre Consciência, de Joana Trigo. 17h, tem uma mesa maravilhosa em homenagem ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, tá. com a doutora Lívia Santana Vaz, a escritora Rita Santana, que inclusive escreveu o prefácio do meu livro, tá. maravilhosa Rita, Carla Pita e mediação de Tayane Machado, que também faz clube de leitura. Maravilhosa.
Ok.
É domingo, né?
Tayane Machado ia vir, inclusive. Sim. Teve um compromisso, não pôde. Sim. Mas é outra que também é atuante demais, né? Um beijo pra Tay.
Muito atuante. E no domingo, né, gente? Último dia, então não pode perder. Tem abertura da feira às 14h, 15h, lançamento do livro Hora do Banho, de Carol Adesseu. Perdão, eu acho que eu devo ter falado a pronúncia errada.
Cadê? Cadê minha pesca?
Veja que se...
Ah, realmente.
Né? Eu não...
Adesseuá.
Adesseuá, perdão. Que tá sem o...
Não sei, é. Acho que sim.
Perdão,
mas
Carol.
Tudo bem, vai ter o lançamento do Hora do Banho às 15h e às 15h.
Às 15h, a mesa redonda Por que as Livrarias Importam, com Sandro Magalhães, Adriana Oliveira, Mirth Santa Rosa e mediação de Renata Menezes.
Maravilha, só entendido, os né? grandões, viu? Os só grandões. Vai ter gente grande nesse evento do dia de sexta-feira, do dia 24 sim. de julho até domingo. Só gente que tá dentro da literatura, com os dois pés de verdade, fazendo acontecer. Porque quando Maria fala aqui durante a conversa que ela começou como uma poeta, uma escritora de Instagram, porque ela começa lá no meio da pandemia. Uhum. Ok, mas aí a pessoa não se contenta em ficar só através do virtual e tem que arregaçar as mangas para conhecer o real. E o real são essas pessoas que fazem, né? São esses sim. escritores e essas escritoras
e
que estão aí no mundo.
Imagina o corre que é.
E a quantidade de gente que está inserida, né? Eu estou aqui no O Balaio de Gato, ele existe como programa antes de TV há 20 anos. Uhum. Aqui na Cardeal FM, a gente está 2 anos e pouco falando sobre literatura também. O que sim. eu já recebi de escritoras e escritores, principalmente escritoras, mulheres que independentemente vão lá e bancam uhum. a sua escrita, é da gente ficar assim, de queixo caído, porque muitas vezes não tem a visibilidade que merece o sim. trabalho, e a gente sabe que são muitas mulheres incríveis, homens também, mas não tem a visibilidade porque o campo ainda é muito estreito, uhum. aqui o campo literário da gente, sobretudo o Nordeste é muito estreito, mas é muita gente fazendo, né, Maria? E isso é muito bom.
É muita gente fazendo e muita gente fazendo com qualidade e com compromisso, né?
Exatamente.
E muitas vezes a gente não está vendo essa pessoa na televisão ou ocupando lugares em bienais, em feiras do livro, mas elas estão na comunidade. Exatamente. Estão fazendo oficina de leitura, formando leitores, formando novos escritores também.
Exatamente.
Então eu acredito que todo esse movimento, inclusive a gente falou aqui, né, no último dia a gente vai ter o diálogo com o Sandro Magalhães, que é da sim. Fundação Pedro Calmon, né, o diretor. E agora na Bienal aconteceu o edital Vozes Literárias, né, Vozes da Bahia. Perdão. E foi muito interessante ver as pessoas ocupando esse lugar, pessoas que não tinham nunca vindo para a Bienal, por exemplo, mas vindo através do edital e falando, né, do seu trabalho. Então, eu acredito que as redes sociais também são uma forma da gente ver, da gente conhecer e da gente pressionar, né?
Claro.
Para que exista política pública, para que exista investimento nisso.
Claro.
E a Fundação tem feito um trabalho muito bonito.
Verdade.
Então, gente, vamos assistir à mesa do domingo também.
Qual é o horário? Essa de domingo?
Às 16 horas.
16 horas. Isso. Importante os coletivos de leitura, importante esses coletivos que reúnem as escritoras e os escritores. É fundamental também porque fortalece muitas vezes o trabalho que você faz com Renata, de ter um coletivo, ou de ter um sarau, de ter algo que você provoca o outro a estar lá sentado assistindo e daqui a pouco participando, né? E vamos dar um salve também às contadoras de história, porque são mulheres que percorrem essa Bahia, especialmente Terezinha, meu amor, Terezinha Passos, uma amiga querida, um ser de luz. Ela percorre esse Brasil inteiro, mas especialmente o nosso estado e todos os territórios, levando a contação de histórias, ou seja, com isso ela forma, sim, novas plateias, novos leitores, sim, novas leitoras, né? Interessados naquilo que ela está contando ali no início, mas depois querendo levar o livro para casa, pedindo a mãe para ler, querendo escrever. Exatamente. São 2h34 da tarde, a gente vai rapidinho no intervalo comercial. Maria Ávila, escritora, hoje aqui conosco. Não sai daí não, a gente volta já.
Estamos apresentando Balaio de Gato.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você.
Estamos apresentando Balaio de Gato.
Balaio de Gato. 2h37 na Bahia, 2h37 desta terça-feira, dia 21 de julho de 2026. Você está no Balaio de Gato, a sua revista eletrônica, a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta, às 14 horas. Aonde, Fã Teixeira? Aqui, ó.
Cardeal FM.
Cardeal FM.
Conectada.
106.1 do Dial, emissora mais nova da rede Excelsior de Comunicação, essa rede que há mais de 8 décadas revoluciona a radiofonia baiana. Estamos falando aqui do bairro do Garcia, coração de Salvador, Bahia, Brasil. E agradecendo sempre a sua companhia aí do outro lado. Muito obrigado. O programa de hoje é dedicado às famílias e à doçura que deixaram aqui na terra. As famílias e a doçura de Gileno Félix, João Sanches e Ricardo Spencer. Baianos notáveis que fizeram muito pela nossa arte. Cada um na sua geração, cada um no seu segmento. Um do audiovisual, outro do teatro, o outro da música. Mas fizeram tanto. Então, salve, Gileno. Breno, salve Ricardo, salve João, e a gente jamais vai esquecer o que vocês deixaram, a doçura que vocês ofertaram, que ela receba vocês aí no Divino, tá certo? 2h38 da tarde, a conversa hoje é sobre literatura. A gente tá com uma conversa boa com ela. Ela que eu já tava de olho há um tempão, essa moça faz e acontece, ela é jovem, da nova geração da literatura baiana, mas ela arregaçou as mangas e foi atrás do que ela queria. Maria Ávila, escritora, poeta, assistente social formada pela UFBA, mestranda também do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFBA. Ela tem um trabalho de pesquisa dentro do serviço social e é autora de livros Frida Aqui Dentro e Poemas Paridos. Poemas Paridos foi o seu primeiro, também do e-book Viva Mulheres, de 2022. Estudiosa da vida e obra da pintora mexicana Frida Kahlo, que a gente ama, ela leva a poesia e a história de Frida para diversos espaços, como escolas, eventos literários. Ela tem também, criou junto com Renata Ettinger, o Clube de Leitura Onde Se Lê Poesia, que é um clube de leitura que realiza encontros mensais na livraria LDM do Shopping Bela Vista. E, inclusive, a gente está aqui aproveitando a presença de Maria para falar dos 34 anos da LDM, essa livraria que resiste aqui dentro da Bahia, valorizando a escritora e o escritor baianos, ainda bem. E aí a gente está celebrando esses 34 anos falando sobre a participação de Maria no evento gratuito que vai acontecer neste final de semana, dias 24, 25 e 26 de julho, na unidade da LDM, aqui do Corredor da Vitória. Evento gratuito, você entra e participa. Precisa fazer inscrição prévia, Maria?
Não precisa fazer inscrição prévia, entrou. Só chegar e participar.
Maravilha. O que que te assemelha, o que que te afina com Frida para que você tomasse ela pela mão e quisesse fazer esse trabalho assim tão imersivo naquilo de que Frida escreveu, que Frida produziu?
Olha, eu sou fascinada por Frida desde que eu tinha 14 anos. Vi os quadros dela, acho que alguma coisa na escola.
Uhum.
Acho que um pouco antes disso, vi e fiquei muito interessada. Comecei a pesquisar sobre. Nos meus 15 anos, uma tia minha me deu a biografia de Frida.
Tá.
Que foi a primeira biografia que eu fiz a leitura, né? E eu lembro que eu ia pra escola, assim, e ficava com meu professor de história. Professor, me explica a Revolução Mexicana, porque a gente não vê, né?
É.
A gente vê mais Europa, a história do Brasil, enfim.
Isso lá em Esplanada ainda.
Não, isso eu já estava aqui em Salvador.
Tá.
E fui me fascinando pela história dela. E eu acho Frida muito provocativa, né? Eu acho que ela teve uma passagem na vida, assim, que foi muito, muito marcada pelo inesperado.
Sim.
E pela força de pessoas que se agarram ao desejo de criar, né?
Uhum.
Então, ela se agarrou nessa força, assim, para fazer quadros belíssimos e para viver uma história muito sua, muito particular.
Ah.
E isso me encanta. E eu lembro muito de ler as coisas que ela escreveu, os diários, ver a forma que ela se incomodava com as desigualdades, que ela defendia o país dela, onde ela fosse, a forma que ela era muito autêntica. Então, eu sempre fui muito envergonhada.
Sim.
E aí eu vi aquela mulher com aquela monocelha, aquelas flores no cabelo. Então, eu depois comecei a entender como o visual dela também foi parte da expressão
muito
artística dela, né?
A questão do caminhar, né? A questão do andar também, que de alguma forma era comprometido.
Sim.
E aquilo,
sim,
também, de alguma maneira, devia impactar muito naquilo que ela produzia, não é?
Ela foi atravessada, né, por muitas situações, assim, de saúde.
Sim.
Ela foi uma pessoa com deficiência,
uhum,
né? É importante falar disso, que
claro,
muitas pessoas, às vezes, não falam. E quando ela tinha 6 anos, que ela teve a poliomielite, por isso que ela ficou com esse andar, né?
Sim.
Diferente. Ela passou muito tempo isolada, muito tempo sozinha. E muitos pesquisadores falam que esse tempo dela sozinha marcaram muito o caráter dela e o que vai ser colocado nas suas pinturas depois, né?
Sim.
Então, desde muito jovem, ela passou por situações delicadas. Aí, com 18 anos, ela sofre o fatídico acidente,
sim,
né? Que marcou a vida dela para sempre,
sim,
colocou muitas provações para ela passar até o fim dos seus dias,
uhum,
né? Mas ainda assim, a primeira exposição dela no México, ela estava acamada, já foi no final da vida dela, ela chamou a ambulância e foi, isso é mostrado no,
brava,
no,
né,
filme. Ela era muito brava.
Muito brava.
E a gente vê aquele semblante dela sempre sério nas pinturas. Mas quando você vai pesquisar e você começa a ver o que os amigos dela falam sobre ela, ela tinha alunos de pintura também, sempre de ser uma mulher muito alegre, muito apaixonada pela vida.
Sim.
E isso me encanta, né? Muito nela, eu acho ela excepcional, assim. E eu acho que é importante a gente falar sobre mulheres revolucionárias, sobre mulheres reais, ainda mais hoje que a gente está vivendo um avanço do conservadorismo,
sim,
né? Que vem aí querendo massacrar uma série de direitos conquistados, questionar nossa possibilidade de voto, nossa possibilidade de fala, nossas escolhas, né? Em relação,
exatamente,
ao nosso corpo. Então, Frida permanece muito atual, assim, muito... muito transgressora.
Frida presentérrima.
Sim.
Muito presente, Frida. E ainda bem que existem outras tantas mulheres que se espelharam na trajetória de Frida e de outras mulheres livres, né? Que a gente falou de Preta Gil aqui no começo do programa. Então,
sim,
mulheres assim que assumem quem são e assumem as suas vontades e os seus desejos, né? E as suas viradas de chave dentro das trajetórias, que eu acredito que nós somos multidão. Né? Nenhuma mulher é uma coisa só, nenhuma mulher se encerra nisso aqui que a gente está vendo, né? Então, quando ela pega e vira a chave, né? Frida virou chave várias vezes dentro da mesma vida. E quando você vê,
verdade,
uma Preta Gil, que era também do audiovisual, se torna cantora, a primeira capa vem nua, né? Então, assim, é de fato uma grande provocação e um grande... Não, você não tem nada a ver com isso, né? Para a sociedade. E aí, quando você traz o conservadorismo, eu acredito que a literatura também é um movimento que, quando muito bem utilizado, você pode também ser totalmente avesso ao conservadorismo.
Sim.
Até pelo contrário, né? Sacudir, chamar atenção.
Sim,
isso você também traz para aquilo que você escreve?
Com certeza. Eu acho que não separa a assistente social,
sim,
da escritora. Claro que comecei a escrever muito antes mesmo, né, da minha formação, mas eu escrevo também por esse desejo de falar das coisas que me incomodam.
Uhum.
Então, tem coisas que a gente não consegue comportar, né? Tem absurdos que acontecem. Então, o absurdo que a gente vê com crianças... Com mulheres, né? Quando a gente fala sobre feminicídio, por exemplo,
certamente,
é assustador assistir o jornal, é assustador abrir as manchetes. Então, eu acho que essa indignação que a gente sente também, a gente precisa colocar na literatura, isso precisa ficar registrado, outras pessoas serem tocadas, alcançadas, e pensar também que quando... No meu primeiro livro, tem um poema que eu sempre falo, que é o Fale, o nome desse poema. E aí, no final dele, eu digo assim: enquanto malalas no mundo falam, afirmo como Marielle, eu não serei interrompida. Então, eu acho que cada mulher que não pode escrever, que não pode estudar, que não pode ocupar os lugares que gostaria, né? Que teve a sua vida interrompida, a sua infância interrompida, porque a gente... Quando a gente fala, né, do conservadorismo e isso tudo, não é somente uma questão de opinião, é uma questão de vidas, né? Quando a gente falar, por exemplo, que educação sexual importa.
Claro.
Porque é quando é educação sexual que a gente consegue que uma criança identifique um abuso, por exemplo,
claro,
e que isso seja tratado a tempo, né? Que isso seja falado, que a gente possa observar, cuidar das nossas crianças.
Claro.
E
a educação antirracista.
A educação,
né,
antirracista.
Quantas coisas precisam existir de fato,
sim,
fora da lei apenas, fora do papel, não é? O Estado acompanhar, não só criar, não só fomentar, mas acompanhar se isso de fato é aplicado. E,
sim,
cabe a nós, escritoras e escritores, a quem escreve também, fazer esse papel, de alguma maneira, de chamar a atenção da sociedade através do que você escreve, da forma como você escreve sobre. São 2h47 da tarde, eu queria ouvir poema, né? E aí, claro, que você vai nos presentear nesta tarde, escolha.
Olha, eu vou trazer o poema que abre o meu próximo livro.
Tá.
Né? Eu vou trazer aqui no celular ainda, gente, porque o livro tá no forno.
Tá chegando.
Tá chegando.
Quando chegar, você avisa pra gente poder divulgar. Chegou.
Por favor.
Tá tendo pré-venda já? Ainda não?
Vou abrir esse, por
vai
agora.
Abrir, né?
Esses dias eu já devo estar lançando lá no Instagram, galera.
Perfeito,
acompanhe.
Perfeito.
Bom, vamos lá. Sagrado coração de mulher. Tentei proteger o meu coração. Usei a culpa como armadura. Coloquei em segurança a postos, fiz da mágoa uma conselheira, de nada adiantou. Coração que nasceu livre só bate quando se entrega. O desejo ardeu até derreter a culpa, a alegria pôs a insegurança para dormir, o vento do tempo desfez a névoa da mágoa. Quem sabe erguer muros também pode construir palcos. Com o coração despido, tirei a emoção para dançar, fiz da dor um milagrito, fiz do amor meu patuá. Para viver a vida como ela é, ouço e honro o meu sagrado coração de mulher.
Que coisa linda! A gente tem um auditório aqui que sempre quando ele gosta, ele fica em pé, ó, em polvorosa, aplaudindo. O auditório levantou, é sinal de que é bom o negócio. Mas que lindo. Obrigada. Isso! Como é que é o seu processo de composição? Como é que é seu processo de criação e de... Eu, por exemplo, durante muito tempo eu escrevi buscando a rima. E eu não me envergonho, eu gosto de rimar, eu gosto de uma escrita rimada. Mas eu sei que a gente não precisa seguir essa métrica, a gente não precisa seguir este modelo, não é? Mas, assim, de que maneira é que você compõe? Qual é a regra que você se impõe dentro do seu processo criativo?
Rapaz, eu não tenho muita regra, não, viu?
Isso é muito bom,
sendo
eu prefiro.
Sincera. Esse livro, por exemplo, eu comecei... Eu estava no processo de conclusão do curso, depois que eu publiquei o Frida Aqui Dentro, né? De 2023 para cá, muita coisa aconteceu na minha vida. E eu ainda não estava sabendo, eu queria escrever alguma coisa, estava inquieta com algumas questões, mas não sabia o que é que seria o fio condutor daquele livro.
Sim.
Então, eu comecei um documento, Poemas Ainda Sem Rumo. E aí, fui escrevendo muito livre, assim, alguns desabafos. Então, a poesia desse livro, por exemplo, é uma poesia muito urgente.
Sim.
E tem uma delas que fala assim, não peço para essa poesia urgente nada mais do que me manter viva. Porque a minha conexão com a poesia é muito nesse lugar, né?
Uhum.
De ver e de encontrar alguma beleza, algum sentido. No mundo mesmo, porque eu acredito que a palavra, como eu falei antes, né, ela dá corpo para as nossas ideias, ela materializa as nossas angústias e a gente consegue ter um panorama de alguma forma, mesmo que seja um mosaico bagunçado do que a gente está sentindo, do que a gente está passando. E o livro foi surgindo assim, teve vários títulos diferentes, esse especificamente. Então, o meu processo criativo é um pouco caótico.
Sim.
Mas é marcado por uma insistência em me escutar.
Uh-huh.
Né? Então, eu escrevo diário.
Uh-huh.
Se me vem, assim, alguma coisa para fazer um verso, eu faço. Gosto muito de escrever a partir de obras de arte. Então, no Frida Aqui Dentro, eu escrevi a partir de alguns quadros de Frida.
Isso é muito bom, hein?
Eu adoro.
Você olha o quadro e aquilo desperta em você a inspiração, é isso?
Sim.
Que
eu
máximo.
Gosto de combinar, né?
Sobre sua percepção, né? Do
sobre
que aquilo te traz.
Sim.
Que demais isso.
Isso.
Só sobre Frida, não? Sobre outros
olha,
também.
Olha, Van Gogh também me inspira muito, assim. É um artista que eu acho maravilhoso. E eu acho que a vida em si, ela vai dando pra gente elementos pra escrever.
Uhum.
E aí, sobre essas diferenças do poema, que você falou que gosta de
rimar. Rima.
É interessante que no Onde Se Lê Poesia, a gente tá mais de um ano fazendo os encontros, né? Eu e Renata, minha parceira nesse delírio, como ela gosta de dizer.
Um beijo pra Renata.
Um beijo, Renata. E a gente vai, cada encontro tem um ritmo, porque cada poeta tem a sua forma de escrever.
Exatamente.
E a gente tem sentido muito como a roda da leitura muda a cada edição e como o pessoal tá lendo poesia em voz alta e se apropriando daquela poesia e como é bonito ver aquilo circulando, né? Então eu acho que, como a gente já falou, né, desses espaços, desse incentivo, é muito bom para ver como as pessoas estão escrevendo, né? Como as pessoas estão se expressando.
Sim.
Então,
esse clube que vocês têm, esse grupo, né, que vocês... Vocês chamam de clube de leitura, isso?
É um clube de leitura.
Que acontece mensalmente na LDM do Bela Vista.
Isso.
É só para você levar a sua poesia ou vocês também estudam sobre poetas, sobre poesias?
A gente escolhe um livro.
Tá.
Então, por exemplo, o nosso encontro agora de julho foi com o livro Distraídos Venceremos, de Paulo Leminski.
Certo.
E a gente lê o livro em voz alta.
Maravilhoso.
O clube surge desses dois desejos, né? De ter um lugar onde a gente lê a poesia, né? Que são clubes mais raros para discutir poesia, pensar a poesia. Uhum. Mas a intenção do clube não é apenas levar informações sobre o autor, como a gente leva, informações sobre a obra. É muito interessante que às vezes a gente pega um pouco também contexto histórico daquele livro e aí os poemas vão ganhando um significado, né, ali enquanto a gente lê. Mas é esse exercício da leitura e da escuta da poesia em voz alta. Então, você não lê o livro, mas você quer participar, vá.
Vá.
Que o livro vai rodar.
Qual horário acontece?
Acontece das 19 até as 21.
Lá na LDM do Bela Vista. LDM o livro vai rodar e aí quem quiser, pega
quem
e
quiser,
lê.
Quem quiser, pega e lê, exatamente.
Isso é muito
quem quiser
bom.
Só escutar, só escuta.
Porque é muito diferente também você se ouvir, né?
Sim.
Você se ouvir em voz alta. A gente se escuta o tempo inteiro, né? A gente conversa com a gente mesmo em silêncio aqui o tempo inteiro, mas se escutar em voz alta, recitando algum texto, é muito diferente, né? Você percebeu isso quando você começou? E aí eu vou agregar a pergunta, você me disse que é um pouco envergonhada. Sim. Renata me trouxe isso também, Renata, sua parceira Renata Ettinger, que está nesse projeto com você, da vergonha que ela sentia no começo, e como essa coisa da poesia também é curativa, né? É transformadora, na hora que você pega, que você se apropria daquele texto que você vai ler, de fato, a vergonha, uma possível timidez, ela dá lugar para aquilo que é, de fato, o que a gente está fazendo ali num clube, sim, de poesia, num clube de leitura, que é o texto, né? Como é que você lidou com a vergonha? Você percebe que em voz alta, de fato, é diferente? O que é que você pensa sobre?
Olha, eu lembro que meu primeiro vídeo falando uma poesia, eu falei correndo, né? Falei rápido.
Acelerada.
Parecia que o celular ia me bater. É, acelerada. Mas, conforme você vai ocupando espaços, você vai falando, vai se colocando ali, sim, vai sentindo do público também um retorno para aquele poema, e vai se sentindo confortável dentro do poema, né? Isso vai ganhando uma outra dinâmica. Então, hoje, para mim, é muito bom falar poesia. Mais do que, por exemplo, a gente conversando aqui, me deixa nervosa.
É porque é a primeira vez aqui. Da próxima vez já não vai estar tanto.
Sim. Eu acho que a poesia ajuda, porque ela tem, mesmo que ela não tenha rimas tão marcadas, ela tem uma cadência. Você sabe de onde você está indo, para onde você vai chegar.
É, há um ritmo, não é?
Você tem um ritmo ali. É. E a mensagem que você está passando também. A gente vê muito isso no clube, né?
Sim.
Como já tem muito tempo. Aí a gente lendo, no início algumas pessoas falavam, ah, tem que ler mesmo, aí li assim. Aí depois teve um encontro de outubro, que foi Sérgio Vaz.
Maravilhoso.
Da Batalha. E a galera se matando pra ler, assim, entendeu? Eu quero ler mais um, porque os poemas são curtos, aí me deixa ler mais um.
Bom,
e gostando,
né,
disso. Então já teve encontro que a gente levou um livro de Riane Leão e era emoção a roda toda.
É.
Se emocionando, porque aquilo que eu falei, né? Daquelas emoções, aquilo que a gente guarda. E quando você fala disso, vai para um outro lugar. Então, eu acredito que é muito curativo também.
É.
E o clube tem sido esse espaço da gente falar a poesia, se apropriar, né? Romper com essa vergonha, com essa timidez.
Sim.
Mas também de aprender a escutar a leitura do outro de um poema que você gosta. É muito diferente, né? É, a leitura do outro, às vezes, está um pouco baixo. Vou pedir aqui para ele ler de novo, ler mais alto.
É.
Vamos experimentando, né? Vendo que não precisa fazer uma performance, mas vamos se ouvindo. Isso tem sido muito bom.
E os silêncios também, né? Muitas vezes esse silêncio do outro também lhe devolve uma percepção sobre aquele poema que você não tinha nem focado, não tinha nem prestado atenção, né? Às vezes é a pausa que diz muito, mais
com
do
certeza
que o texto em si. Mas ela está tão plena e segura, parece até que está encantada, linda, diz Elzeli, sobre você dizer que está nervosa. Provavelmente que aqui fica mais nervosa. São 2h57 da tarde. Eu vou te agradecer, Maria Ávila, escritora de conosco aqui, agradecer demais. Quero que você leia mais algum poeminha seu, para a gente poder daqui a pouco convidar o povo para a sua roda de conversas lá na celebração dos 34 anos da LDM,
tá
neste
bom
final de semana.
Gente, obrigada aí pelo comentário. Obrigada por essa conversa maravilhosa.
Eu que,
né,
te agradeço, um presente nesta tarde de terça-feira.
Coisa boa. E eu vou trazer um poema também, que ele vem muito... esse Sagrado Coração de Mulher passeia por esses caminhos entre o sagrado e o profano, né? E esse poema se chama Oração para as Mulheres e diz assim: Mãe nossa que estais no céu, santificada seja a vossa semelhança, Venha a nós o vosso manto, seja feita a vossa bondade, assim na casa como na rua. Do assédio de cada dia nos livra hoje. Perdoai-nos as nossas descrenças, assim como nós perdoamos a quem nos tem em descrédito. Não deixai sobre o nosso corpo cair o toque sem consentimento, e livrai-nos do pai, do filho e do amigo da família. Amém.
Que coisa forte! Pronto, a gente joga essa para você agora, para você refletir durante o resto da tarde. Dessa tarde de terça-feira, dia 21 de julho de 2026, que a gente teve o presente de receber essa escritora da nova geração da literatura baiana, mas que faz e acontece, está publicando já o seu quarto livro, Procure Saber, Maria Ávila. E ela vai estar na roda de conversas, né, Maria? Fala pra gente, da LDM.
A gente vai fazer um sarau, tá, né? O sarau Poesia Viva. Somos 7 poetas, vamos fazer 2 rodadas de poesia para cada, e no final vai rolar microfone aberto. Então, esse é um chamado. Se você escreve, se você deseja falar poesia e quer participar também dessa festa da LDM, venha na sexta-feira, a partir das 5h30 da tarde.
Certo, 17h30.
Né? 17h30, perdão. A gente se encontra no Vitória Boulevard, né, para fazer esse sarau que faz parte aí da abertura do aniversário da LDM.
Que maravilha. Maria, uma das atrações, então, dessa festa literária gratuita que a LDM está promovendo dos dias 24 a 26 de julho, sexta, sábado e domingo, lá na unidade da LDM do Corredor.
Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados, ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM, 106.1.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
106.1. De bem com a vida.
Utilidade Pública. Com o Dr. Ivan Paiva.
Muitos pacientes apresentam sintomas que a população conhece como derrame. Esses sintomas correspondem a um desvio na boca, a boca fica torta. Então, se você pede uma pessoa para ela dar um sorriso e você percebe que um lado está diferente do outro, esse pode ser um sintoma de um derrame. Você pode também pedir para que a pessoa cante uma música ou uma estrofe de uma música. Caso a palavra da pessoa esteja embolada, você perceba que há uma dificuldade de falar, esse também é um outro sintoma muito comum no derrame. Se você pedir para que uma pessoa levante o braço ou tente te abraçar e você percebe que um braço
minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Ba, 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 Balaio de Gato
106.1.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para vocês sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo, para tanto, meios como gravados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo
colinas, em suas águas. Depois sonhei que ela voltava, e dessa vez bem mais linda. A meia luz me afagava, e sua pele era tão fina. Quando acordei, meu bem chegava. Seria onça ou menina? Chegar assim de madrugada, cheirando a flor de tangerina, cheirando a flor. Ela voltava, e dessa vez bem mais que linda. A meia luz me afagava, e sua pele era tão fina. Quando acordei, meu bem chegava. Seria onça ou menina? Chegar assim de madrugada, cheirando a flor de tangerina. Da corte meu bem chegava. Seria onça ou menina? Chegar assim de madrugada, cheirando a flor de tangerina, cheirando a flor.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Muito boa tarde, gente querida. Boa tarde, cidadania, educação, música, cultura, juventude. Está no ar o seu programa Pega a Visão de toda tarde, aqui comigo, João Vitor, na sua Cardeal FM 106.1. Hoje, juntinhos até 4 horas da tarde, tem que estar na rede, tem muita música. E tem o nosso programa Sala de Reboco, gente, nosso quadro junino Sala de Reboco, que está recebendo a cultura junina dessa Bahia diariamente aqui no programa Pega a Visão. Hoje vamos receber a banda Rala Fivela, essa banda aí que tem história para contar, que já passou por inúmeros palcos, com inúmeras parcerias na nossa cultura junina. Hoje estará aqui pegando a visão com a gente no Sala de Reboco. Manda um abraço também para quem está acompanhando pelo YouTube. E hoje, exclusivamente, estamos contando aí com a turma da Conde FM 87.9. Pois é, a Conde FM, a região do Conde. Um abraço. Mas como todos os dias, começamos com música.
Ô menino, me traz aí 2 folhas de lixa. Para eu remendar os pés do povo dançando na Sala de Reboco.
Sala de Reboco, o melhor da cultura nordestina, na sua Cardeal FM.
Olha só, a gente está começando mais uma Sala de Reboco aqui no Pegar Visão, esse quadro que valoriza a música de raiz tradicional, forró autêntico, que faz o coração bater no compasso da zabumba. Hoje estamos recebendo uma das bandas mais queridas da Bahia, que representa esse forró com muita força, muita paixão, com muito talento. Estou falando da banda Rala Fivela, pois é, que já dividiu o palco com gigantes como Elba Ramalho, Fala Mansa, Magníficos e tantos outros expoentes. E a própria Rala Fivela é um grande expoente para o nosso forró aqui da Bahia. Por isso é com esse carinho que a gente recebe a Mirella Estourala e também o Maurício aqui, fazendo essa tarde linda, fazendo nossa aula de reboco. Boa tarde, sejam bem-vindos.
Coisa boa tarde, boa tarde.
Boa tarde, João Vitor. Que prazer enorme estar aqui com você, ralando essa fivela.
Olha só, essa fivela deve estar ralando muito aí nesse mês de junho, porque como é que tá esse corre? Tá dando tempo de fazer rádio, de produzir música, de ir pra estúdio, de fazer show? Como é que tá aí o coração, hein, Mirella? Já tá batendo muito forte no São João?
Já tá batendo forte igual a zabumba, né? A gente tem ensaio além de tudo, né? Que a gente prepara o show, assim, em cada lugar com muito carinho. E a gente tem show, a gente tem rádio, a gente tem de tudo um pouco, né? E, assim, reservamos também o espaço para ficar também com a família, né, que é importante.
Importante.
Mas que é um corre-corre, é, né? Digo aqui ao meu querido guitarrista, Maurício Rezende, que está aqui do meu lado, que eu já fiz a junção da família dele, né? Eu já vou logo contando algumas coisas.
Conta pra gente, por favor.
Porque ele já entrou no Rala Fivela, já ralando a fivela com a família, que eu já procurei colocar ele logo do lado da minha melhor amiga. E aí fica fácil, né? Viaja com Rala Fivela, minha melhor amiga, tem os filhos. Então ele rala a fivela.
Você fez esse casamento.
Eu fiz o casamento da Rosa.
Você fez o casamento da Rosa. Aí, Azul. Maurício, começa a história. Boa tarde, conta pra gente.
E aí, sempre toquei com Mirella, né? Assim, é uma boa parte de minha vida de músico.
Verdade.
É, Mica? É amizade de, eu acho que uns 30 anos.
Nossa,
de amizade.
Já cantou na cidade, né? Já
e
cantou.
Aí, de repente, ela levou essa amiga, a amiga Cíntia, que hoje é minha esposa. E nessa, dançando no fundo do palco, eu disse, Mirella, eu quero sua amiga.
Pô,
eu
tô
pra
lá,
vou pra cá, um shotzinho.
Eu quero sua amiga, peraí. Isso. E aí pronto, e aí veio a dança, começamos a dançar, marcamos. E hoje, graças a Deus, estou casado. Tenho 25 anos com minha esposa. Isso. 21 de casado. Duas filhas. Minha família, graças a Deus, linda.
Deu certo o Rala Fivela, tá
deu
vendo?
Deu certo.
Mirella me casou.
Eu casei.
Essa é só uma das inúmeras histórias de amor que surgem em São João. A maioria dos namorados, inclusive, então
é
muito bom.
É por isso.
Tudo isso aqui. E a gente queria que vocês me contassem como foi que surgiu essa história de Rala Fivela.
A Rala Fivela, ela tem uma formação já desde 1999, né? Existiam outras pessoas que cantavam na banda. E assim, foi basicamente uma das primeiras bandas aqui na Bahia que surgiram com essa ideia do forró mais jovem, né? Que antigamente o forró não chegava tanto, né, ao público jovem. Então a Rala Fivela foi chegando junto com outras bandas e aí surgiu aquele boom, né, do forró em Salvador, porque antigamente não era muito consumido, era mais consumido o axé. E deu certo. E a gente tá aí até hoje. Eu fui convidada para entrar no Rala Fivela e já ralo minha fivela há um bom tempo com muito prazer.
Como é que vocês conseguem equilibrar as raízes, os elementos tradicionais do forró com esse ímpeto do moderno, do novo, do jovem?
Isso, a gente não deixa de forma nenhuma de cantar e tocar o verdadeiro forró, né? Porque é o forró raiz, é da onde tudo se sustenta, né? Da raiz. Então a gente não deixa de forma nenhuma de ter no nosso repertório Luiz Gonzaga, Elba Ramalho, Dominguinhos. Então a gente vai colocando também músicas de arrasta-pé, né? A gente sempre procura colocar o verdadeiro forró, né? O verdadeiro forró. A gente não foge muito da coisa, não. Porque a época de forró, então
forró
a gente
tradicional,
tem que preservar o nosso forró tradicional. A gente tem que levantar essa bandeira.
Sem sombra de dúvida. Será que a gente pode ralar um pouquinho a fivela, começar escutando vocês
só
aqui no Pega
Visão? Se for agora.
Pega Visão onde tá chique, tá com o povo lá de Conde também, da Conde FM. Então, além de Salvador, aqui, eita, região metropolitana, o som vai chegar lá em Conde.
Pronto.
É, galera de Conde, vamos ralar essa fivela. Vem assim com a gente. O saponeiro tá retado, forró tá animado, sinto o cheiro da alegria, bota o povo pra cantar. Pra dançar forró, deixa a fivela ralar. O saponeiro tá retado, forró tá animado, sinto o cheiro da alegria, bota o povo pra dançar. Pra dançar forró, deixa a fivela ralar. Arroxo de cintura,
que loucura, que loucura.
Diga aí que tá gostoso,
tá gostoso,
bora jogar.
Tá gostoso.
Ninguém hoje me segura, me segura, me segura nesse meu forró dengoso. Arroxo de cintura,
que loucura, que loucura.
Diga aí que tá gostoso,
tá gostoso, tá gostoso.
Ninguém hoje me segura,
me segura, me segura
nesse meu forró dengoso. Toque sanfoneiro, toque, toque, forró. Toque sanfoneiro, toque, toque, forró. Toque sanfoneiro, toque, toque, forró. Que aí fica melhor. Toque sanfoneiro, toque, toque, forró. Toque sanfoneiro, toque, toque, forró. Toque sanfoneiro, toque, toque, forró. Que aí fica melhor. Agora sim, ó. Rala, rala, fivela. Rala essa fivela. Rala, rala, fivela.
Vamos ralar a fivela. revela, gente, que o São João tá aí na porta, né? A Ivete cantou no Carnaval, o verão bateu na nossa porta, a gente canta em junho, o São João tá batendo na nossa porta, tá na hora da gente curtir. Ô, Mirella, sua caminhada especial, eu queria saber agora, como foi que você se apaixonou pela música de São João, e foi essa cantora tão qualificada que você mostrou agora. Como começou o seu relacionamento com a música junina?
Nossa, desde pequena, né? Desde pequena, eu já digo assim, no tempo de escola. Eu gostava tanto de São João. Agora, uma coisa engraçada. Quando me colocaram pequenininha pra poder, né, dançar as musiquinhas de São João e fazer o casamento na roça da escola, que eu fui a noiva, eu vou te contar a verdade. Eu não queria casar. Eu me chateei. Eu gostava de cantar as músicas. Eu gostava de dançar. Mas quando colocaram um noivo do meu lado, eu falei, meu Deus do céu, já desde pequena, eu vou ficar presa. Não, foi muito engraçado. Isso eu lembro perfeitamente. Eu fiz, eu quero dançar. Eu quero cantar, mas eu não quero casar. Mas eu sou apaixonada pelo São João.
E você acha que essa presença, hoje temos uma presença feminina muito grande, né? A gente, sim, tem grandes ícones aí, tudo começou com a Roberta Miranda, temos, verdade, Paula Fernandes, temos a Elba, que é assim, um ícone do nosso São João, da nossa música de forró. Tem tantas mulheres incríveis que fazem essa caminhada. Como você avalia a presença feminina? Tem espaço para a mulherada? De fato, está democrático ou precisa de mais ainda algumas lutas?
Hoje em dia está mais democrático, né? Sempre é uma luta. Sempre colocar a mulher de frente a alguma coisa, demonstrando a força, né, dela, é sempre um pouco difícil. Mas eu acho que hoje em dia as mulheres estão encorajadas e estão ali assumindo a linha de frente. Tanto que lá na Rala Fivela, né, Mal? Eu sou a única mulher.
A única mulher.
Comando esses meninos todos, viu?
Olha, o comando é dela.
Bota os meninos tudo no jeito, né? Inclusive, queria mandar um beijo enorme pra galera. Posso?
Por favor.
Eita, grande Beto, dele que tá ouvindo a gente aí. Grande Bão, né? Pastel.
Jorginho.
Que tá aí. Mundico. Os meninos todos, você vê, eu tô
Maurício,
com todos os meninos. Maurício, o xará de Maurício. Então, assim, eu acho que as mulheres têm feito o seu trabalho muito bem, né? Sem contar naquela graciosidade, né? De uma banda de forró, que você vê uma mulher cantando, você vê aquela coisa doce, ao mesmo tempo forte, né? Eu acho que dá uma certa imposição. E acho, sim, que o espaço tá bom pra mulher. Você vê, tira pelo lance do sertanejo, né? Quantas mulheres conseguiram fazer essa música sertaneja, né, ser levada para o Brasil todo?
Que era um nicho bem masculino.
Isso, bem masculino.
Assim, né? As mulheres conseguiram reverter esse quadro e hoje estão em protagonistas dessa cena, Simone aí.
Com certeza.
A nossa querida Marília Mendonça, que nos deixou, mas faz um trabalho incrível. E tantas outras mulheres. Mandar um abraço aqui pro Pedro Rafael, que está acompanhando. Essa é a melhor banda de forró do Brasil.
Ah, coisa boa. Um beijo, obrigado.
Obrigada. Gente, olha só, vocês já dividiram palcos com gigantes do forró, com grandes nomes da música brasileira. Conta um pouquinho desses encontros. Tem algum que marcou mais?
Não, tem coisas assim engraçadíssimas, gente. Eu posso contar uma vez. A gente tinha um programa, né, antigamente, que eu não estou recordando bem do nome, mas era um programa que era um karaokê, que você tinha que acertar uma música e ganhava um tanto de dinheiro. Aí tinha o Frank Aguiar, que ia tocar antes da gente, né? A gente ia dividir o palco com o Frank Aguiar. E ele estava fazendo, né, essa promoção. Não, quem acerta cantar essa música vai ganhar, eu me lembro, R$100. Só que a gente tinha que ficar em preparação, porque era uma responsabilidade de tocar junto com o Frank Aguiar.
Com certeza.
Aí eu fugi. Eu sabia cantar música. Eu prendi meu cabelo. Eu não era Mirella naquele momento. E aí ficou o produtor me procurando, cadê Mirella? Eu já estava em cima do palco. Fui uma das pessoas que Frank Aguiar chamou pra poder cantar música. Cantei a música porque eu sabia. Ganhei os R$100. E o povo da banda tudo embaixo, olhando assim, meu Deus do céu, ela tinha que ficar resguardada, porque vai ter um show importante, né, com o Frank Aguiar. Eu fui lá, ganhei meu dinheirinho, mais um cachê, né? E aí fiz o show com a responsabilidade depois. Mas foi um fato muito engraçado, porque quando viram, eu já tava em cima do palco, já fingindo que era do público, cantando pra poder pegar. Não sei se você tava nesse show, Mal. Mas foi muito engraçado, gente. Eu lembro o produtor Márcio atrás de mim, dizendo assim, você é maluca, você tem um show de responsabilidade.
E R$100 naquela época era muito.
Nossa senhora! Era uma música engraçada, que era... Eu quero ver, menino, eu quero ver. Eu quero ver você agora embolar. Eu quero ver... Ninguém acertava. O carimbó do macaco, eu fiz pra você dançar. É macaco, com macaco, 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 uau. Macaco, com macaco, macaco do macacau. Conheço o macaquinho, que é filho do macacão, neto do macaco, velho que morava no sertão. Ninguém acertava.
Só você acertou.
Só eu acertei.
E ela se lembra até hoje, cara. Igualzinho.
Boa memória.
Ficou na memória.
Ficou na memória, isso. Um show de responsabilidade, ao mesmo tempo vira aí público e foi tudo lindo. Rali a fivela.
Ralou a fivela desde lá. Vamos ouvir mais um pouquinho de Rala Fivela?
Bora! Agora! Vamos de... Eu tenho pra vender, quem quer comprar? Bolo de milho, broa e cocada. Eu tenho pra vender, quem quer comprar? Pé de moleque, alecrim, canela. Moleque, sai daqui, me deixa trabalhar. O Zé saiu correndo pra feira dos pássaros. Foi passar voando pra todo lugar. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar. Tomar uma bicada com lombo assado e olhar pra Maria do Juá. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar. Tomar uma bicada com um lombo assado e ralar essa fivela. Vem, vem. Eita, meu Deus do céu. Já tá chegando São João, minha gente. Ei, Cardeal FM 106.1. Rala essa fivela, vem. O sanfoneiro tá retado, forró tá animado. Sinto o cheiro da alegria, volta o povo pra dançar. Pra dançar forró, deixa a fivela ralar. Ali, ó. O sanfoneiro tá retado, forró.